Muito bom dia, senhores deputados. Agradeço a vossa presença. Já temos quórum. Podemos iniciar a nossa reunião, se não virem inconveniente. E começaríamos com informações. As informações que tenho não são muitas, são que, pelo menos sobre a reunião de ontem e a visita de ontem ao Algarve, correu, pelo que percebi, o Sr. Vice-Presidente Moisés, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, me relatou hoje de manhã, logo cedo, que correu bem, foi uma visita muito rápida, com muitas entidades a serem ouvidas e, portanto, melhoraremos de certeza para a próxima visita que fizermos, para sermos mais eficazes, sendo que, pelo que percebi, foi útil a própria visita. Eu dava a palavra aos seus deputados, têm informações a dar. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. De facto, a visita correu, acho que bem, o programa era, sem dúvida, bastante extenso, com muitas entidades, mas não poderia ser de outra forma. Porventura, numa próxima ocasião, talvez condensar numa única reunião para termos mais tempo para os próprios representantes das entidades poderem falar mais tempo também, coisa que percebi, pelo menos, que na parte da tarde havia essa necessidade. Gostava também de dar uma palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que conduziu os trabalhos e pela forma correta como ele conduziu os trabalhos. Sobre as informações, Sr. Presidente, dois assuntos. Não está agendado na ordem de trabalhos um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD que foi entregue na quinta-feira passada para a constituição de um grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida. E, portanto, gostaria, se tivesse o consentimento de toda a Comissão... Está onde? Não, o que eu vejo é a constituição do grupo de trabalho da PMA, não é do VIH-Sida. Sim, sim. Mas como não está na ordem de trabalhos, estou a referir que não está na ordem de trabalhos, e portanto era para confirmar se podemos nos debruçar sobre este tema e tomar uma decisão. E depois também, relativamente ao CNPMA, nós hoje temos uma audição com o CNPMA marcada, mas está agendado para dia 18, sexta-feira, a eleição de um novo membro para o CNPMA, em virtude da renúncia de um dos elementos do Conselho Nacional, que na altura foi eleito em 2012 e tinha sido proposto pelo grupo parlamentar do PSD. Tanto quanto eu consegui perceber, estas audições não são obrigatórias, mas em 2012 a Comissão entendeu por bem realizar as audições dos membros que foram eleitos então. E como existe uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD para a substituição deste membro, eu vinha deixar a consideração da Comissão fazermos então uma audição amanhã, porventura a seguir ao almoço, por forma a que sexta-feira possa ser realizada a eleição do membro. E era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fazia uma proposta que já tinha aqui em mente, que era, na nossa ordem de trabalhos, quando falamos aqui no ponto 4 da constituição do Grupo de Trabalho PMA e designação do respectivo coordenador, nós temos dois requerimentos, na verdade, e já tinha falado com os serviços, e temos um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, em que propõe a constituição de um Grupo de Trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida, e temos um requerimento do Partido Socialista também que deu entrada, em que propõe também a constituição de um grupo de trabalho de caráter permanente, do grupo para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida e hepatites, e outro do grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática dos diabetes. O que é que eu propunha? Que neste ponto 4 fosse, no fundo, acrescentado, se me permitem o termo, estes dois requerimentos e trataríamos da votação em todo. Se os senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares não se opuserem, faríamos esta... Acho que, pelo que vi das expressões faciais dos senhores coordenadores, há o consentimento e, portanto, os serviços procederão também e ajudarão que no ponto 4 discutiremos mais estes dois requerimentos. Eu vou mudar aqui para o ponto 4 aqui estes dois requerimentos. Muito bem, está alterada a nossa ordem de trabalhos por unanimidade, alterada ou acrescentada a ordem de trabalhos por unanimidade. Há uma proposta do senhor deputado Miguel Santos para que o novo membro do CNPMA seja ouvido. Eu proponho que seja amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Eu penso que demorará aí à volta de uma hora, ao máximo, uma audição. Não, é outra coisa, depois a outra já vou referir. Portanto, proporia que marcássemos uma reunião para amanhã, quinta-feira, dia 17, 14 horas. Consentimento de todos, não há problemas, não há. Porque de manhã há reuniões dos grupos parlamentares normalmente, o Bloco de Esquerda e o PCP têm sempre mais dificuldade, e eu reconheço isso, portanto seria a melhor hora para todos. Fica marcada a reunião, está aprovado também por unanimidade esta proposta desta reunião. Entretanto, recebemos todos um e-mail, recebemos como deputados, e a Comissão também recebeu. Recebeu com também. Que diz o seguinte: caros colegas, no seguimento do e-mail enviado a todos os deputados, dando conhecimento da tomada de posse de um membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, anexo convite com o pedido de o mesmo ser levado à consideração do Sr. Presidente e membros da Comissão de Saúde. Dizem-me os serviços que a prática seria que este elemento que vai tomar posse amanhã ao meio-dia e meia deveria ter sido ouvido aqui na nossa Comissão, não sendo obrigatório. Eu coloco à consideração, se acham, é só por uma questão de normal funcionamento e regular funcionamento. Pelo menos o serviço que me diz, a doutora confirmou-me que não é obrigatório ouvir, esta nomeação foi feita, mas temos ouvido. Não nos deram conhecimento atempado para podermos agendar. Se os seus deputados e os seus coordenadores que se quiserem referir a este assunto, se acharem necessário, se não acharem necessário, eu dava a palavra à senhora deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de me referir a esse ponto em concreto, queria deixar também de dizer que relativamente à visita de ontem, penso que a visita foi muito positiva, que correu bem. Agradecemos a todos o esforço que fizeram para que todos os grupos parlamentares tenham estado presentes, apesar dos constrangimentos que havia na agenda de muitos, que os objetivos foram alcançados, e cumprimento também o Sr. Deputado Moisés pela estreia na Direção dos Trabalhos, que acho que correu bem. Relativamente ainda também aos requerimentos, nós estamos de acordo e queríamos que fosse discutida a criação dos dois grupos de trabalho permanentes que propusemos. Quanto a este ponto, eu julgo que é praticamente impossível executarmos a tradição, cumprirmos a tradição de ouvirmos o membro. No entanto, julgo que o Sr. Presidente, na reunião do Presidente, deveria, junto do Sr. Presidente da Assembleia, manifestar o desagrado desta Comissão por ter sido rompida a tradição e a regra, ainda que tácita, instituída de os membros da Comissão passarem previamente aqui para que nós possamos avaliar, não avaliá-los, mas pelo menos conhecê-los previamente. E eu gostava até que me informasse o nome da pessoa que vai tomar posse, porque eu recebi uma convocatória para ir à posse, mas não me foi informado, acho que ninguém recebeu a informação, quem é o membro que vai tomar posse para o Conselho.
Oh, senhora deputada, era com todo o gosto que eu informaria quem é o nome da pessoa que vai tomar posse. Mas a questão toda foi uma das coisas que eu perguntei, porque no nosso convite, para, como deputados, não vem. O que veio para a Comissão também não, mas eu vou pedir aos serviços que se façam um contacto durante os trabalhos para que possamos saber, ter esta informação mínima, pelo menos que acho que a Comissão tem este direito, já que tem obrigações também tem este direito. Senhora deputada, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, eu penso que o que é determinante é perceber, o que julgo que resulta, que é um membro do Conselho que é designado e não um membro do Conselho eleito pela Assembleia. Isso parece-me que será assim, porque se não fosse assim, nós já teríamos sido confrontados com isso. E, portanto, se efetivamente não é eleito pela Assembleia, da nossa parte, entendemos que não deve ser feita uma audição, se for um designado. E quanto a isso, estamos confortados com isso. De resto, também não sei quem é. Também não tenho essa informação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Relativamente a esta questão, eu penso que a intervenção agora do Sr. Deputado do PSD faz todo o sentido, que é nós percebermos se é de facto um membro designado, se é um membro que é da Assembleia da República. Eu creio que, sendo membro da Assembleia da República, teríamos tido esse conhecimento, teríamos sido informados enquanto comissão competente para procedermos à audição. Sendo designado, penso que não está, como disse muito bem o Sr. Presidente desde o início, não é obrigatória a audição e, portanto, não, há esse pedido de esclarecimento que era importante fazer. Quanto à possibilidade de fazer-se a audição sendo amanhã a tomada de posse, penso que é impossível fazer, não é execuível e, portanto, teremos que melhor esclarecer essa questão, só isso.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. O resumo que posso fazer das várias intervenções é que registamos o acontecimento, que eu farei registro do mesmo e solicitar ao Sr. Para, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que os serviços que o apoiam nos possam informar com mais tempo, que nos possam dar estas informações e que nós possamos, no fundo, também ter conhecimento, porque somos parte integrante da atividade deste Conselho e, portanto, e faz parte das nossas competências, e fazer só uma referência. Mais uma referência do que um desagravo, quase, ou fazer. Eu penso que vamos começando de uma forma simpática, mas fazendo também registro daquilo que não nos agrada em termos de comissão e de aquilo que são as nossas competências. Não havendo mais informações, eu passava então ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas número 5, 6, de 9 e 10 de dezembro. Alguém tem alguma sugestão, alteração ou correção? Não havendo, vou passar à votação em conjunto das duas atas. Quem vota contra, quem vota a favor, estão aprovadas as duas por unanimidade. Ponto 3. Entrávamos então no ponto 3 e temos como no ponto 3 a apreciação e votação do parecer da PPL 2 de 13, primeira da Alram. Assembleia Legislativa Regional da Madeira, não é? Autónoma, da Região Autónoma da Madeira, sobre a Estratégia Nacional, até porque já chegaram os senhores deputados da Madeira, já reparei, que não falham nestas coisas, sobre a Estratégia Nacional para a Prevenção e Controlo das Epidemias de Febre do Dengue, autor do parecer, o deputado Luís Vilhena, que dava a palavra. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. A proposta de lei que aqui apresento como relator foi enviada em outubro passado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aqui para a Assembleia da República. Eu vou apresentar aqui não o relatório, com certeza todos receberam, vou apresentar apenas um resumo e por isso passaria a apresentá-lo. Esta iniciativa cumpre todos os requisitos formais, tendo sido aceita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que a fez baixar aqui à nossa Comissão. Aqui se propõe a criação de um Plano Nacional para a Prevenção e Controlo de Epidemias da Febre do Dengue. Como é sabido, as alterações climáticas verificadas nos últimos anos, os fluxos migratórios que se observam de forma mais acentuada, o incremento das deslocações turísticas e a facilidade com que hoje em dia se transportam espécies arbóreas e se introduzem novas práticas agrícolas sem muitas vezes terem o devido controlo fitossanitário, são fatores que, em conjunto, potenciam a propagação de vetores que transportam e transmitem doenças como o dengue, a malária ou outras, em territórios onde antes não era habitual. Embora até há pouco tempo não se tivessem verificado casos que, pela sua dimensão, fossem preocupantes, o facto é que os casos de dengue verificados na Madeira em 2012 e também, recentemente, o caso do vírus do Nilo, que teve lugar no Algarve, alertaram-nos para uma realidade para a qual nos teremos que preparar. É certo que a Ilha da Madeira, tendo um clima subtropical nas cotas mais baixas da ilha, poderá ter condições mais propícias à propagação de vetores específicos, como este mosquito do tipo Aedes aegypti, que é, que é este mosquito que por lá apareceu na Madeira em 2005. Mosquito este, principal transmissor da febre de dengue. No entanto, são conhecidos, sobretudo nos últimos anos, inúmeros casos de propagação destes vetores na Europa, junto ao Mediterrâneo, em zonas de clima temperado, que, enquadradas em alguns fenómenos climatéricos ou climáticos, criam condições propícias ao desenvolvimento desses vetores. A Madeira, que sofreu um surto de dengue no ano de 2012, criou, entretanto, uma plataforma para a vigilância, prevenção e combate à propagação dos vetores epidemiológicos da febre de dengue e planos também de assistência médica, à semelhança do que também existe a nível nacional, com a plataforma de especialistas em entomologia médica e saúde pública, criada por despacho do Ministério da Saúde em 2012, ou também o programa Revive, penso eu, se bem me lembro, de 2008, que é a rede de vigilância de vetores. Pretende-se agora, com esta proposta enviada pela Assembleia Regional, transformar ou incorporar estas plataformas de âmbito regional e nacional num plano nacional de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores, de forma a ter consequências na prevenção eventual e eventual combate a possíveis surtos a nível nacional ou em determinadas regiões do país. Como devem ter reparado, o título que enunciei agora, no final, difere um pouco do que é proposto pela Assembleia Regional. A Assembleia Regional diz que é a Estratégia Nacional para a Prevenção e Controlo de Epidemias de Febre do Dengue. E este aqui é a Prevenção e Controlo de Doenças Transmitidas por Vetores. Portanto, o da Assembleia Regional propõe um título dirigido exclusivamente às epidemias do dengue, enquanto o que aqui é enunciado tem em conta que há outras doenças também transmitidas por este tipo de vetores, como um mosquito Aedes, igualmente preocupantes, como é o caso da epidemia de Zika, com contornos alarmantes agora no Brasil. Portanto, o vetor é o mesmo e, portanto, eventualmente pode isso também cá chegar um dia, esperemos que não, mas... Ora, por outro lado, a Direção-Geral de Saúde, ouvida sobre esta proposta, propõe isso mesmo. Não só considera a matéria relevante e pertinente, como considera que a reemergência de algumas doenças associadas à introdução de vetores na Europa é uma preocupação de saúde pública a nível nacional e internacional. E propõe por isso que este plano refira não só a problemática das epidemias de dengue, mas também de outras doenças de transmissão vetorial. Concluindo, este plano, no fundo, deverá incorporar diferentes vertentes que estão mais ou menos espalhadas por diversos organismos, uns de prevenção, outros de investigação, outros de combate à doença. E, portanto, basicamente o que se propõe é que este plano incorpore a investigação sobre os agentes de transmissão denominados de vetores, a investigação sobre doenças humanas de transmissão vetorial e a sua prevenção e controle, a monitorização e vigilância da atividade destes vetores, a prevenção de propagação dos vetores através de ações de sensibilização e combate para a sua eliminação, a preparação de planos de contingência que tenham como objetivo minimizar impactos negativos decorrentes de eventual introdução e instalação de mosquitos invasores, propor também novas abordagens de prevenção e controle da transmissão de doenças associadas a vetores, incluindo a assistência médica e os meios de informação e educação para a saúde. E também, no fundo, articular as entidades públicas, como o Serviço Nacional de Saúde, os serviços regionais de saúde, a comunidade científica e também as autarquias, que têm um papel bastante importante, portanto, no combate e na prevenção destas epidemias e do aparecimento destes mosquitos, destes vetores. Para finalizar, convém dizer, obviamente, isso está no relatório, que a aprovação desta iniciativa, de acordo com a proposta da Assembleia Legislativa Regional, implicará um aumento dos encargos financeiros a prever no orçamento do Estado, porque obviamente trata-se de um plano nacional. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e congratulava também o Sr. Deputado pelo trabalho exaustivo deste seu parecer, e colocava à discussão se quem quer intervir. ninguém quer intervir.
Penso que é mais ou menos.
Eu acho que
claro e
passa. Senhora Deputada Carla Cruz, do PCP, faz favor.
Muito obrigada novamente. Cumprimentar. Esta minha intervenção será muito sucinta. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado relator deste parecer. A sua própria apresentação foi bem clara e traduz, de facto, aquilo que é a proposta vinda da região autónoma da Madeira e, portanto, creio que não há muito a dizer. Eu tive o cuidado de ler atentamente o seu parecer e no número 3 pode ser considerado um preciosismo da minha parte, em termos do tempo verbal utilizado. Estou a falar concretamente da página 7, logo no final do primeiro parágrafo. É verdade, portanto, o Sr. Deputado teve o cuidado de fazer uma síntese daquilo que são as iniciativas, ou que foram as iniciativas que foram apresentadas na legislatura anterior, e termina dizendo que, estou-me a referir ao projeto de resolução número 726/12, e que diz que esta iniciativa foi rejeitada, é correto, mas nós estamos a falar do passado e, portanto, diz que formam a maioria parlamentar, formavam a maioria parlamentar. É só um preciosismo, mas penso que, como estamos o texto está todo no passado, terá que também ter essa correção.
Posso esclarecer?
Não, faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Não, tem razão. Não é preciosismo, é de facto que, e também devo dizer que, portanto, como devem ter reparado, esta iniciativa também aconteceu na legislatura anterior e apenas não foi a plenário por uma questão de agenda. E, portanto, houve um aproveitamento também do relatório anterior e daí ter escapado esta situação. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só aqui uma questão que eventualmente teremos que eventualmente decidir aqui, que é a questão do título e da abrangência desta... Porque portanto, a Assembleia Legislativa Regional propõe que este plano seja apenas relativamente à epidemia da febre do dengue, não é? E nós, apesar de tudo, e depois destas conclusões, e também com o parecer da Direção-Geral de Saúde, se propunha que este plano fosse mais abrangente e, portanto, fosse relativamente aos vetores, em geral, que transmitem outras doenças também, para além da doença do dengue. Era só.
Sr. Deputado, dizem-me os serviços que os títulos serão corrigidos na especialidade. Portanto, ainda temos tempo de fazer esta correção, ficando desde já a sugestão para os grupos parlamentares e para os seus deputados poderem. Fica, no fundo, é um alerta para podermos afinar melhor toda a temática que estamos a tratar. Queria lhe dar mais uma vez os parabéns, queria agradecer a intervenção dos senhores deputados. Eu perguntei, ninguém disse. Ninguém, não, é que eu por acaso apontei, mas como o senhor deputado não disse nada, dava a palavra ao senhor deputado Paulo Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente acompanho com muita atenção o relatório que foi apresentado pelo Sr. Deputado. Na íntegra vamos analisá-lo também, porque, aliás, amanhã em plenário vamos falar sobre esta questão, portanto, nessa altura iremos nos pronunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Então, se não há mais intervenções sobre o tema, eu colocava à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade dos presentes. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passaríamos então ao ponto 4. Com a particularidade de termos, além da constituição do grupo de trabalho da PMA e designação do respectivo coordenador, podemos começar pelo coordenador, que acaba...
Será o PSD.
Ao PSD indicar o respectivo coordenador. Faz favor,
o
senhor.
Fez uma proposta.
Coordenador, já temos aqui, portanto, a informação será a senhora deputada Fátima Ramos. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos.
Não, Sr. Presidente, eu vi o agendamento, mas nós já tínhamos, já tínhamos indicado o coordenador e os nossos membros e não carece de deliberação da comissão, portanto, é automático.
Só estava a dar como informação antes de passar mesmo à parte. Portanto, faltando os senhores deputados do CDS. A indicação.
E também.
Posso ser presidente?
Não, preciso saber se vamos integrar
ou não. Mas aí depois temos de contactá-los. Temos de contactá-los. Faz favor, a senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Só para dar conhecimento que será a deputada Teresa Cairo a integrar o grupo da PMA, aliás, para dar continuidade ao que já fez.
Obrigada.
Portanto, ficaram completos o próprio grupo de trabalho, tendo nós uma questão aqui a colocar, porque existe uma iniciativa do PAN, vamos colocar à consideração da Comissão a questão do próprio PAN vai integrar, portanto, este grupo de trabalho. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, a minha pergunta é, o PAN manifestou à Comissão a intenção de integrar o grupo de trabalho? Portanto, não. Acho que é o primeiro requisito, é que o PAN esteja interessado, não é, em integrar o grupo de trabalho.
Não, não manifestou. Sr. Deputado Moisés, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que o PAN tem, assim, uma espécie de estatuto especial, porque não é bem um grupo parlamentar e, portanto, não tem todos os direitos, por assim dizer, dos restantes grupos parlamentares, mas tendo em conta que há uma iniciativa legislativa do PAN específica sobre o assunto e tendo em conta que até a própria... que até em reunião de líderes, quando se discutiu a posição do PAN no Parlamento, tendo em conta o facto de terem apenas um eleito, se chegou à conclusão que sempre que houver iniciativa legislativa do partido, eles têm mais direito de intervenção, ou seja, mais tempo de intervenção no plenário, etc. E tendo em conta que existe já esse precedente e que o PAN tem iniciativa legislativa, eu creio que a Comissão pelo menos deveria abordar o Sr. Deputado do PAN para saber da sua disponibilidade ou interesse de participação no grupo, porque, enfim, tentando perceber que deve ser difícil ter apenas um deputado para todo o trabalho da Assembleia da República, pode até haver a possibilidade de nem sequer se ter apercebido da constituição deste grupo de trabalho e do desenvolvimento que foi feito depois dos projetos terem baixado a Comissão. E, portanto, pelo menos a proposta que o Bloco faria era essa, que se auscultasse o Sr. Deputado para saber do seu interesse e depois, enfim, por nós estaríamos completamente abertos a que o PAN pudesse fazer parte do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava só uma informação, que eu fui abordado por uma pessoa que constitui a assessoria do Sr. Deputado do PAN e que ficou estabelecido que o PAN receberia toda a informação que circula entre todos os seus deputados e todos os grupos parlamentares que constituem esta comissão. Portanto, eles sabem o que se passa, pelo menos recebem, e quando recebem a documentação, não podem dizer que não a conhecem ou não sabem o que é que está a passar. No entanto, faremos, porque eu próprio acho que nestas coisas devemos ter abertura suficiente e o jogo democrático deverá ser aberto e conhecido de todos, não ponho qualquer questão, podemos fazer uma abordagem e falar com o Sr. Deputado do PAN, qual é, se pretende ou não, sendo que existe um assessor do PAN, para cá está aqui presente, que acompanha sempre os trabalhos da Comissão, portanto, são estas duas questões, recebem documentação e há um assessor do Sr. Deputado que também acompanha os trabalhos da Comissão. Eu farei uma abordagem sobre essa questão e colocarei, se não houver nada em contrário. Portanto, sobre a Constituição e a designação, acho que não temos mais nada, não há votações, já foi votada. Faz favor. Senhora Deputada Fátima Ramos, faz favor.
De sugerir que, se fosse possível, fazemos uma reunião no mais curto espaço de tempo para darmos início ao grupo de trabalho, aliás, no seguimento do que tinha sido deliberado aqui em comissão. Dado que vamos ter o período de Natal, que é sempre um período complicado, se estivessem de acordo, eventualmente ou hoje, no final do plenário, ou amanhã, uma primeira reunião apenas para definirmos a metodologia que vamos seguir.
Muito bem. Então, eu aí, senhora coordenadora, faz favor, ou vamos ao trabalho. Eu passava Faz favor, senhora deputada Luísa Salgado.
Sr. Presidente, só uma informação para os ajudar os trabalhos da senhora coordenadora, que sei que a missão mais difícil normalmente dos grupos de trabalho é a conciliação de agendas. Por parte do grupo parlamentar do PS, eu não faço parte do grupo, mas penso que as pessoas que fazem parte não terão nada a gostar, mas comunico que amanhã, no final do plenário, não é possível. Portanto, a ser possível, terá de ser hoje, só para que encurte os prazos da convocatória.
Muito obrigada pela sugestão. A senhora deputada, o senhor deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. É para acompanhar a proposta. Parece-nos bem que o Grupo reúna o mais rapidamente possível. Da nossa parte, hoje, depois do plenário, temos toda a disponibilidade para o fazer.
Faz favor, Sr. Deputado.
Embora exista aqui uma iniciativa partidária hoje, eu penso que a reunião será uma reunião rápida para definirmos fundamentalmente a metodologia. Por isso, eu, por mim, estou disponível para fazermos hoje, logo a seguir ao plenário.
Senhora Deputada Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que terei que verificar com a minha colega Teresa Queiroz se ela efetivamente tem disponibilidade e não vou querer assumir perentoriamente que será possível, porque tenho que confirmar isso.
Senhora Deputada Coordenadora, registará e dou a palavra à Senhora Deputada Carla Cruz. Faz.
Sr. Presidente, também no seguimento daquilo que foi acabado de dizer, portanto, a minha camarada Paula Santos, entretanto já chegou e, portanto, posso já será ela que vai integrar o grupo da PMA, portanto, terei que ver com ela a disponibilidade para reunir ainda hoje no final do plenário, mas, entretanto, já chegou cá e portanto, dir-lhe daqui a bocadinho, está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais a tratar, faz favor, Sra. Coordenadora.
Eu colocaria ainda outra opção, Sr. Presidente, e se me permitem, eu colocaria ainda outra opção, que seria hoje, antes do plenário, eventualmente, não?
Pronto, ficará depois do plenário com as devidas correções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todos os senhores deputados. Sr. Presidente...
Oh, Sra. Deputada Paula Santos, eu pedia só que para finalizarmos esta discussão, porque isto terá de ser um assunto coordenado pela Sra. Deputada Coordenadora e abandonaremos esta questão aqui na Comissão e terá de ser feito um contacto, mas Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Era só para, de facto... E então, ainda ao encontro do seu apelo, mas era só de facto para demonstrar a minha disponibilidade para poder reunir entre as duas e as três, a seguir ao plenário é completamente impossível, aliás, ainda vou ficar até ao final do plenário.
Está esclarecido que só depois do plenário. Vamos então tratar... Antes, pode ser... Mas temos a questão do Partido Socialista que não pode. Eu abandonava esta questão. Eu acho que é uma questão de coordenação e não vale a pena estarmos, porque estaremos aqui a horas a discutir isto. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro.
Eu disse que não posso assumir isso, porque não contactei com nenhuma das colegas que integra o grupo. Tenho de confirmar se, entretanto, até ao fim da manhã, conseguir confirmar. Posso ser a coordenadora. Eu disse que não podia... O meu não foi não posso confirmar, porque não estão presentes as colegas que são membros do grupo. Tentarei até ao fim da manhã contactar. Se lhes for possível, nós não nos opomos. E o que eu disse é que não posso assegurar a disponibilidade para estarmos presentes.
Senhores deputados, eu pedi à senhora deputada, senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu era uma das questões que eu ia colocar nos outros assuntos, se o senhor Presidente já tem conhecimento, se iremos ter a reunião da Comissão na próxima semana, na terça-feira. Se isso acontecer, eventualmente está resolvido o assunto do grupo de trabalho, porque poderá ser no mesmo dia, mas não sei se tem essa informação ainda.
Não, ainda não tenho. Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a senhora Coordenadora agirá de conformidade, consultará todos os grupos parlamentares e marcará a reunião da forma mais rápida e célere que puder. Eu passava aos temas seguintes e dentro deste ponto de 4, nós fizemos uma adenda à agenda, à ordem do dia desta reunião e temos dois requerimentos em que os dois requerimentos, um do Partido Social Democrata e outro do Partido Socialista, que são diferentes, num dos temas que em parte é igual, mas tem aqui uma pequena alteração, e eu pedi aos senhores deputados, se tiverem contenção, nós podemos ser mais célebres nesta questão. O Partido Social Democrata faz a proposta da constituição de um grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida. O Partido Socialista faz a mesma proposta com um pequeno acrescente que é VIH-Sida e hepatites. Eu colocava à discussão este tema e depois passaríamos então a outro grupo de trabalho à constituição. Se o grupo de trabalho será problemática do VIH-Sida e hepatites ou só VIH-Sida. Colocava ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, a nossa proposta é uma proposta que vem no seguimento de uma anterior que não acolheu o assentimento da Comissão. Nós tínhamos proposto a criação de uma subcomissão para a problemática do VIH-Sida e, portanto, não tendo tido esse assentimento, agora propomos então sob a forma de um grupo de trabalho. Entendemos que as problemáticas são bastante diferentes e merecem um acompanhamento autónomo e refiro-me claramente ao VIH-Sida e ao caso da hepatite. E, portanto, julgo que não vale a pena perder mais tempo com a apresentação e, nesse sentido, acho que devemos colocar, depois das intervenções dos partidos, naturalmente, o nosso requerimento à votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Ninguém mais se inscreve, passa à votação. Senhora Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Só porque também temos um requerimento para explicar que nós, quando votamos contra a proposta de constituição de uma subcomissão, também anunciamos desde logo que entendíamos que a problemática de VIH-Sida mereceria um acompanhamento permanente, mas no modelo de grupo de trabalho. E também dissemos na altura que entendíamos que haveria outras problemáticas, outras doenças que mereceriam idêntico tratamento. Para evitar a multiplicidade de grupos de trabalho que resultam depois de grande dificuldade de organização das agendas e de participação significativa de deputados nesses grupos de trabalho, porque que depois se gera, entendemos que devíamos agrupar, por haver muitos pontos coincidentes, o VIH-Sida com as hepatites. Foi essa apenas a razão. Depois o grupo de trabalho pode organizar sessões para VIH e para hepatites. E já poupando para apresentar o requerimento seguinte, também na altura da nossa tomada de posição anunciamos que na nossa opinião havia problemáticas como por exemplo a doença da diabetes que justificariam idêntico tratamento e portanto os nossos dois requerimentos presentes da forma que estão.
Obrigado, Sr. Deputado. Então eu colocava, se não há mais intervenções, à votação. E o primeiro requerimento a entrar foi o requerimento do Partido Social Democrata e colocava o requerimento do Partido Social Democrata que propõe a constituição de um grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida. Quem vota contra? Quem se abstém? A senhora deputada Carla Cruz e o Sr. Deputado... Eu vou repetir. Eu percebi. Vou repetir... Eu não ia porque não, eu aqui não há alternativa. Este deu entrada. No fundo, se fizerem uma proposta em contrário, eu ia votar um que ficaria prejudicado em relação ao outro. Se há uma proposta melhor, eu aceitarei. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que tendo dois requerimentos, sendo que um deles... completa o primeiro, eu creio que nós deveríamos estar a votar em alternativa, senão pode-se correr o risco de serem os dois aprovados e depois como é que nós funcionamos, não é? E creio que será a metodologia mais célere para esta questão.
Deputado Miguel Santos.
Se permite intervir, na medida em que a autoria do requerimento é do PSD, que não há dúvidas, o nosso requerimento foi o primeiro a dar entrada, portanto tem que ser votado.
Esse foi o que eu referi, que ia pôr à votação este requerimento. Portanto, no fundo, será, se este for aprovado, o outro fica prejudicado, penso eu.
Oh,
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas de facto os requerimentos não são exatamente iguais. O requerimento do PSD é para um grupo de trabalho para acompanhamento da problemática do VIH-Sida, a qual o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, como já o disse quando tratamos desta matéria, consideramos que um grupo de trabalho deve ser a solução e não a subcomissão. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é um grupo de trabalho de acompanhamento da problemática do VIH-Sida e hepatites. E, portanto, aquilo que nós... E outro grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho, no mesmo requerimento, o Partido Socialista faz propostas da criação de dois grupos de trabalho.
Senhora Deputada, permite que interrompa. Eu o que pretendi com isto foi desagregar o requerimento do Partido Socialista e votar em alternativa o ponto 1 do requerimento do Partido Socialista e o ponto 1 do Partido Social Democrata. Não estou a votar portanto, eu agora coloquei à votação o requerimento do Partido Social Democrata. Se os senhores deputados acharem correto esta minha proposta, que foi o primeiro a entrar. Para mim, a comissão é soberana e os senhores deputados são soberanos sob a forma da votação. Não sou eu que imponho qualquer modo de votação, qualquer situação referente ao modo como vamos votar. O primeiro requerimento a entrar foi o do Partido Social Democrata e eu ia colocar à votação o requerimento do Partido Social Democrata. Não tenho impedimento nenhum. Faz favor, senhor deputado.
Nossa, presidente. Talvez também por uma questão de bom senso, se me permite, e sem querer tomar uma atitude depreciativa em relação ao requerimento do PSD, eu parece-me que, e já no último dia tínhamos definido a questão da criação do grupo de trabalho, parece-me a mim que este requerimento por parte do Partido Socialista é mais abrangente. De facto, é uma questão também de bom senso, na medida em que a hepatite, sendo que é uma doença em crescimento e com o impacto que tem tido nos últimos tempos, nomeadamente em termos de hepatite C e em termos de impacto financeiro que essa doença tem tido. Parece-me a mim, ainda por cima, que sendo e tendo meios de contaminação muito em comum, muitos deles em comum, criará com certeza uma maior abrangência na definição deste tipo de patologias. Para além disso, incluímos também no mesmo requerimento a diabetes, que é hoje a nona doença em termos de taxa de mortalidade e, por conseguinte, adquire uma importância cada vez mais crescente no panorama da saúde em Portugal e no mundo. E esta questão da abrangência parece-me a mim que é uma questão de bom senso neste momento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, sobre esta questão dava a palavra, continua. Se não havendo mais intervenções, vamos votar o requerimento do Partido Social Democrata. Senhores deputados, está à votação o requerimento do Partido Social Democrata, em que propõe a constituição de um... Senhores deputados, é só para não haver aqui, pedir a vossa atenção, que isto, para isto ser de forma célere, rápida e eficaz. O Partido Social Democrata fez um requerimento, entregou um requerimento a semana passada na mesa, em que propõe a constituição de um grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista. Quem vota a favor? CDS-PP e Partido Social Democrata. Portanto, foi rejeitado o requerimento. Depois pôs aqui o rejeitado e eu assim. Muito bem, vamos votar o requerimento do Partido Socialista. Querem desagregar votamos na globalidade, ou seja, vou voltar a ler. O Partido Socialista entregou na mesa um requerimento em que propõe a constituição dos seguintes grupos de trabalho com caráter permanente. Grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida e hepatites. Segundo grupo de trabalho que propõe, grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática dos diabetes. Senhores deputados, está à discussão. Ninguém. Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD irá votar favoravelmente este requerimento, tendo em vista um aspecto prático e útil dos trabalhos da Comissão. Não concordando naturalmente com a junção das duas temáticas, porque são autónomas e merecem um tratamento diferenciado. Mas para que não aconteça nesta Comissão aquilo que já aconteceu na semana passada, que foi a constituição de uma subcomissão para o VIH-Sida que foi chumbado, e agora outra vez a constituição de um grupo de trabalho para o VIH-Sida que foi chumbado, portanto nós votaremos a favor para que esta Comissão tenha um grupo de trabalho que faça o acompanhamento da temática do VIH-Sida, mesmo que com a junção das hepatites que entendemos mereceriam um tratamento autónomo, quer a VIH-Sida, quer as hepatites.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla.
Sr. Presidente, muito rapidamente, nós acompanhamos a importância do VIH-Sida e de todas as doenças. Nós temos é que ser práticos e pragmáticos. E, de facto, sendo duas doenças distintas, elas têm correlação, elas estão associadas. Se nós fôssemos pela importância de todas as doenças, então nós teríamos que criar grupos de trabalho para todas as doenças, porque todas elas são importantes. E, portanto, nós temos é que priorizar, E, nesse sentido, creio que, havendo a correlação entre as duas patologias, que faz sentido a junção destas duas patologias, sendo certo que depois, em termos metodológicos, o grupo de trabalho decidirá que ações irá fazer no âmbito do acompanhamento do VIH-Sida, que ações irá fazer no âmbito das hepatites. E eu penso que isso é que é execuível e que é correto, sendo certo e reafirmo que ambas as patologias têm ligações, têm associações e que devem ser entendidas, muitas delas em ligação e não de uma forma independente, que muitas das vezes quer ser tomada e é tida em consideração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que, como já havíamos dito, que a problemática de VIH-Sida merece acompanhamento permanente desta Comissão e não quero estar a repetir, mas já o havíamos anunciado. Se da parte do PSD havia vontade de acompanhar a VIH-Sida em separado e também considerar com igual importância outros grupos de trabalho, tiveram a oportunidade de apresentar requerimento para a constituição de grupos de trabalho temáticos para outras doenças ou patologias, não tendo feito, penso que não colho o argumento que agora apresenta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, colocava à votação o requerimento da constituição dos dois grupos de trabalho, conforme consta do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E damos por fim o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos. Caros senhores deputados, existem informações neste momento dos serviços que fizemos uma consulta, portanto, O CNEV.
O membro foi eleito em plenário.
O membro foi eleito em plenário, não foi designado. É a informação que temos.
Não sei se é suplente.
Mas foi eleito em plenário, os serviços.
É suplente?
É suplente? Eu vou pedir um esclarecimento e esse esclarecimento vai-nos ser dado com toda a precisão e ficamos aqui.
Sr. Presidente.
A informação dos serviços é que foi eleito em plenário a semana passada.
Foi eleito em plenário da Assembleia da República ou foi eleito em plenário do CNEV?
Não foi eleito em plenário.
Da Assembleia, que é a informação que temos. Mas vamos, temos hipótese ainda, até ao fim da audição, de podermos corrigir. Quanto à PMA, não vai haver eleição, é a informação que temos.
Não vai haver porque não foi indicado nenhum candidato, o nome de nenhum candidato. A informação também do
Sr. Agora, Sr. Deputado, se...
Só para afirmar, na segunda-feira foi indicado um candidato pelo Grupo Parlamentar do PSD. Agora, onde é que andou o papel? Isso, francamente, não sei.
Muito bem, fica registado. Até ao fim da reunião vamos ver o que é que se passa. Os serviços procurarão saber e registar o que é que... e daremos a informação correta. Senhores deputados, dava por... interrompia aqui a nossa ordem de trabalhos, até por causa... por aqui o ponto 5, noutros assuntos, ficava registado o esclarecimento destas duas situações de uma forma clara e precisa. E faríamos, então, eu antes de chamar o senhor desembargador... Juiz desembargador, dava a palavra à senhora deputada Isabel Galo Rissanete. Faz favor.
Senhor Presidente, muito rapidamente, e peço desculpa se me passou esta informação, mas por razões de organização, gostava de clarificar se vai ou não haver reunião da Comissão na próxima terça-feira.
Senhora deputada, até ao fim da reunião vou tentar também saber essa questão. Está bem? Obrigado. E entraríamos nos outros assuntos. Por mim haveria, até mais que uma. Até. qual?
Não, o CNEC, membro suplente que passou aí.
Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que podemos manter a audição para amanhã e a eleição para sexta-feira, conforme está agendado, porque eu tenho confirmação que entrou no gabinete do PAR. Portanto, é uma questão de verificação.
É uma questão de burocracia interna. É uma questão, devemos seguir o fluxo que seguem os documentos.
Seguir o fluxo. Eu propunha que se mantivesse a audição amanhã e, consequentemente, a eleição que está agendada.
Nós agendamos para amanhã.
E se, eventualmente, houver algum... Se eventualmente houver de facto algum problema com a proposta, então será cancelado. Mas tem informação que está correto.
Então eu fazia uma sugestão a todos os grupos parlamentares e aos seus deputados, que seria o senhor deputado, se for possível, ao grupo parlamentar do PSD dizer o nome da pessoa que foi, só para acelerarmos o processo, informar-nos o nome que foi proposto para nós fazermos já o contacto, agendámos para amanhã às 14h a reunião da comissão para ouvirmos para ser votado. E, entretanto, vamos seguir o fluxo do documento que deu entrada. O grupo parlamentar do PSD deve ter um duplicado com o carimbo de entrada nos serviços e, portanto, não andaríamos aqui até ao fim a descobrir o requerimento e ficaria já, em termos teóricos, marcada a reunião para amanhã, para as 14h. Os serviços, o grupo parlamentar do PSD indicará aos serviços o nome da pessoa que foi proposta, vamos contactar essa individualidade e estaremos cá amanhã às 14h, se assim for o que acontecer, e certeza que o gabinete do PAR nos dará autorização e nos mandará toda essa documentação. Não havendo mais nada em contrário, vou a questão que se colocou já por vários grupos parlamentares da reunião da próxima semana até ao final da reunião darei essa informação. E passaríamos à audição do Sr. Juiz Desembargador. Muito bem, muito obrigado.